Oi! E aí, curtiram o primeiro capítulo? Vamos para o segundo? Uma retrospectiva. Então vocês já sabem que quem conta essa história é a Raquel, uma menina que tem três vontades. Três vontades que ela gostaria de disfarçar, mas que parece que as vontades vão crescendo, crescendo e fica difícil de guardar. A primeira vontade é a vontade de ser adulto, de ser gente grande. A segunda vontade é que ela gostaria de ser menino. E a terceira vontade é a vontade de ser escritora. Por conta dessa vontade de ser escritora, ela começou a escrever umas cartas. Lembra? Então, o nosso último capítulo terminou quando o irmão dela descobriu que ela estava trocando cartas com o André. E aí ele perguntou: quem é esse André? E ela respondeu somente: não é ninguém, o André é inventado. E aí, quem será esse André? Vamos para o capítulo de hoje? Vem, vem que lá vem história. Temporada 7, episódio número 2. O segundo capítulo do livro A Bolsa Amarela. O capítulo de hoje é Amigos Inventados. Então, meu irmão me olhou com aquela cara desconfiada que eu conheço tão bem. Já vai começar, é? Ele falou para mim. E eu respondi: palavra de honra, irmão. Eu tenho mania de juntar nome que eu gosto, sabe? E eu gosto um bocado desse nome André. Aí, quando foi no outro dia, eu estava sem ninguém para bater papo. Então, eu inventei um garoto para o nome que eu tinha guardado. Um garoto legal, 2 anos mais velho que eu, cabelo e olho preto, e pensando assim, meio igual a mim. Aí, eu comecei a escrever para ele. E o meu irmão foi logo respondendo: escuta aqui, por que é que você acha que eu vou acreditar nessa história? Ai, irmão, porque é verdade, ué. Esse André é teu namorado? Ele é lá da escola? Eu tô dizendo, ele é inventado. Eu invento onde é que ele vai escrever, eu invento o que que ele vai escrever, eu invento tudo. Mas meu irmão fez cara de gozação. E por que que você inventou um amigo em vez de uma amiga? Por quê? Ah, porque eu acho muito melhor ser homem do que ser mulher. Foi nessa hora que o meu irmão me olhou bem sério e de repente ele riu. Falou para mim: no duro? E eu respondi e expliquei para ele por quê. É sim, olha só, vocês meninos podem um monte de coisas que a gente, meninas, não pode. Lá na escola, quando a gente tem que escolher um chefe para as brincadeiras, é sempre um menino. Quem tem chefe de família é sempre o homem também. Se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo do jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco de mim e diz que é coisa para homem. Se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a gente bobear que fica burra. Todo mundo está sempre dizendo que vocês é que tem que meter as caras no estudo, que vocês é que vão ser chefe de família, que vocês, meninos, é que vão ter responsabilidades. Puxa vida! Vocês é que vão ter tudo? Até para escrever casamento? Até para resolver casamento? Ah, então eu não vejo isso. A gente fica sempre esperando vocês decidirem. A gente está sempre esperando vocês resolverem as coisas para a gente. Você quer saber de uma coisa? Eu acho fogo ter nascido menina. Vale um detalhe agora. Lembra que eu falei que essa história foi escrita em 1976? Perceberam como é que antes era diferente? Agora muita coisa já mudou. A gente já sabe que meninos e meninas podem tudo igualmente. Tudo que um menino pode, uma menina pode também. Mas naquela época, a Raquel não sabia disso. Viram como é que está tudo diferente e que a gente pode fazer melhor ainda? Então, vamos voltar para a história. Ai, eu acho fogo ter nascido menina. Meu irmão nem ligou. Mas também, por que ele ia ligar? Ele já era menino. Aí eu pensei que ele ia curtir conversar comigo, né? Mas ele simplesmente virou e disse: "Então, vai, me conta quem é o André." Ah, eu quase caí para trás. Falei para ele: "Eu já te contei." E ele: "Conta melhor, eu não tô acreditando que essa coisa toda é só para bater um papo." Ai, tá, só não. Ah, então o quê? Vai, conta. É o seguinte, eu resolvi que eu vou ser escritora, sabe? E escritora tem que viver inventando gente, endereço, telefone, casa, rua, um mundo de coisas. Então, eu inventei o André, já para ir treinando, só para isso. Meu irmão aí fechou a cara e disse que não adiantava conversar comigo, porque eu nunca dizia a verdade. Ah, eu fiquei muito chateada. Puxa vida, quando é que vocês vão acreditar em mim? Eu, hein? Se eu tô dizendo que eu quero ser escritora, é porque eu quero mesmo. E veio ele. Guarda essas suas ideias para mais tarde, tá bom? E em vez de gastar tempo com tanta bobagem, aproveita para estudar melhor. Ah, e olha, eu não quero pegar outra carta do André. Ouviu? O que eu vi e ouvi é que não tinha mais papo para conversar com meu irmão. Eu nem respondi. E assim que ele saiu, eu escrevi correndo um bilhete para o André. Não adianta, André. Gente grande não entende a gente. Então, é melhor eu nem te escrever mais. E pronto, nunca mais escrevi. Passei um bom tempo sem escrever carta alguma. Mas um dia eu não tinha nada para fazer e pensei: ah, também, que há? Fui então no meu esconderijo de nomes e peguei um nome que eu adoro. Inventei uma amiga para ele e comecei a escrever para ela. Lorelai. Ah, era tão bom Lorelai quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas. Tinha até galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo. Tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda, que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada. Ah, era uma coisa muito bonita da gente ver. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara amarrada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. E depois, toca todo mundo ficar emburrado também. Outro dia eu perguntei: o que é que tá acontecendo que toda hora tem briga nessa casa? Sabe o que eles me falaram? Que isso não era assunto de criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola pra briga e pra cara amarrada. Será que você não acha um jeito pra mim? Um beijo da Raquel. A Lorelai escreveu a resposta na última folha do caderno de português. Querida amiga, acho que o único jeito é você voltar pro quintal da sua casa. E a Lorelai continuou. Ó, o quintal hotel é melhor porque lá o pessoal, como você disse, anda de mão dada. Não tem briga, não tem cara amarrada. E ainda por cima tem gato, rei, galinheiro. Eu aposto que tem até coelho. Eu respondi na mesma hora dizendo, tem sim, tem coelho sim. Mas aquilo não era jeito, como é que eu ia voltar pro quintal sozinha? Ah, eles não iam deixar. No dia seguinte, quando eu entrei no elevador, olhei pro chão e vi um papel caído. Era um bilhete da Lorelai. Raquel, você foge e pronto. Um beijo da Lorelai. A coisa começou a esquentar. Eu escrevi dizendo, tá bem, eu vou, mas só se você for comigo. E ela topou. Então, eu comecei a inventar tudo. Inventei a viagem e foi aí que a minha irmã cismou de fazer, ai meu Deus, uma arrumação no armário. E o que que ela achou? Ela achou as cartas atrás da gaveta. Ela armou um barulho, uma confusão daquelas. Quem é essa tal de Lorelai que quer te ajudar a fugir de casa? Eu comecei a explicar, tentei explicar que era inventada, que a Lorelai era uma amiga inventada, que a viagem era viagem inventada. Mas ela nem deixou eu acabar de falar, disse que eu não tinha jeito. E fez queixa para meu pai, e o pessoal de casa ficou todo mundo contra mim. E eu comecei a desconfiar que ser escritora, quando a gente é criança, ah, não dá pé, é muito difícil. E desisti de escrever carta. Fiquei uma porção de dias pensando no meu pessoal, para ver se eu entendia por que eles se zangavam tanto comigo. Mas eu também acabei desistindo de pensar sobre isso. Gente grande é uma turma muito difícil de entender. Mas, em compensação, eu tive uma ideia. E se eu escrever um romance? Aí ninguém mais vai poder ficar contra mim. Porque todo mundo sabe que romance é a coisa mais inventada do mundo. Ah, eu achei a ideia muito legal e comecei. Escrevi um romance. Um romance pequeno. Eu achei que, para começar, era bom fazer um bem pequeno. Era a história de um galo. De um galo chamado Rei. Um galo lindo. Lindo de morrer. Que um dia ficava louco para largar essa vida de galo. Ele morava num galinheiro com 15 galinhas. Mas ele era um cara muito igual. Então ele achava que era galinha demais para um galo só. Para contar a verdade, ele vivia até um bocado sem jeito de ser chefe de uma família tão esquisita assim. Então ele resolveu fugir do galinheiro. Ah, mas aí ele ficou com medo de todo mundo ser contra ele. Então ele passa o romance inteirinho naquela aflição, naquele foge, não foge. Quando chega bem lá no finzinho da história, ele resolve o seguinte: se a vida dele era uma furada, ele tinha mesmo que fugir e pronto. E aí ele foge. Era domingo quando eu acabei essa história. E aí me chamaram para ir pro cinema. Eu adoro cinema. Saí rapidinho e acabei largando o romance no quarto. O que que aconteceu? Minha irmã pegou e leu. Quando eu cheguei em casa, ela perguntou assim: Raquel, como é que você consegue pensar tanta besteira? Ela achou tão engraçado que deu para minha mãe ler. A minha mãe deu para o meu pai. E o meu pai para o meu irmão. Meu irmão deu para minha irmã ler. A minha irmã deu para a vizinha. E a vizinha passou pro marido, que ainda por cima é o síndico aqui do prédio. Quando eu voltei do cinema, encontrei todo mundo rindo da minha história. Era um tal de fazer piada de galo, de galinha, de galinheiro, que não acabava mais. E o pior é que eles não estavam rindo só da história. Eles estavam rindo de mim. Estavam rindo de mim também, das coisas que eu pensava. Puxa, foi me dando uma raiva de ter largado meu romance no quarto e, de repente, sem pensar no que eu estava fazendo, eu peguei o meu romance e rasguei todinho, papel por papel. Rasguei o galo chamado rei, a família esquisita que ele tinha. Rasguei o galinheiro inteiro e tudo que tinha lá dentro. Resolvi que até o dia de ser grande, eu não ia escrever mais nada. Só dever da escola e olhe lá. Foi daí pra frente que a vontade de ser escritora desatou a crescer e engordar que nem as outras duas vontades. Se o pessoal vê as minhas três vontades crescendo desse jeito, engordando, inchando, inflando que nem balão, eles vão rir, eu aposto. Eles não entendem essas coisas, acham que é infantil, eles não me levam a sério. Ai, eu tenho que achar depressa um lugar para esconder essas três vontades. Se tem coisa que eu não quero mais, é ver gente grande rindo de mim.